todos nós sabemos que as condições climáticas que estamos vivendo são condições de exceção. Pelo menos até agora eram. Nós tivemos enchentes, nós tivemos, por exemplo, ano passado, elevado o nível do rio Ivaí, ultrapassou as pontes que inclusive passam pelo rio. Nós tivemos agora, temos agora uma seca, ao contrário, né? Falta de chuvas. Tudo isso leva a extremos. Será que temos tecnologias que possam dar respostas a isso? Será que essa ação do homem em relação ao meio ambiente pode ser revertida? Existe um estudo que possa direcionar ações mais responsáveis? Para falar sobre esse tema, eu vou conversar agora com o doutor em produção animal, médico veterinário, que é também coordenador do mestrado de tecnologias limpas. Eu converso agora com o José Maurício. Senhor José Maurício, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, e boa tarde a todos os ouvintes.
Todo mundo discute sustentabilidade, estamos todos preocupados com essas mudanças no clima, no tempo. Como é que a tecnologia que o homem desenvolve pode chegar a ter uma relação um pouco mais cordial ou, pelo menos, de preservação em relação ao meio ambiente?
Existe hoje, Gilson, uma grande preocupação realmente com o meio ambiente, né? Como o homem pode atuar minimizando os impactos ambientais, minimizando a emissão de gases de efeito estufa, reutilizando, reciclando materiais, tentando minimizar a nossa necessidade de matéria-prima nova, reaproveitando uma já existente. Então existem várias tecnologias que podem nos dar suporte nesse aspecto, seja na questão urbana, seja na questão da agroindústria, por exemplo, ou de outras atividades industriais mais tecnológicas, vamos assim dizer.
Nós estamos hoje atrasados em relação a esse desenvolvimento de tecnologia. Quais são os setores no Brasil que avançam e quais são as condições para esse avanço?
Olha, é difícil dizer em que pé efetivamente nós estamos. Com certeza, adiantados não estamos mesmo. Nós temos que correr atrás. Existem tecnologias hoje, por exemplo, o uso de energia eólica, que é um quadro bastante limpo, tem as suas limitações, porque eu não consigo controlar a formação dos ventos, então eu não consigo garantir uma constância do fornecimento de energia. Eu posso ter um tratamento eficiente, por exemplo, de dejetos gerados nas criações animais e no abate e processamento para minimizar o impacto ambiental. Então, as possibilidades elas são muito grandes nesse aspecto. O que falta muitas vezes? Incentivo político e uma busca, tanto por empresas como profissionais, por desenvolvimento e implantação dessas possíveis novas tecnologias.
Tem algumas alternativas. Vamos pegar a energia eólica que o senhor colocou dos ventos. Vamos falar um pouquinho sobre essa energia produzida com dejetos animais. E também nós temos outras alternativas que se apontam muitas vezes como uma solução para o Brasil. E a gente tem a usina hidrelétrica que os brasileiros consideram, ou pelo menos o governo divulga, como uma energia limpa. Isso é em verdade? O Brasil tem problemas sérios hoje na questão de energia e o Brasil pode estar, no caso das termoelétricas, nós estamos podendo apontar inclusive para um retrocesso quando a gente fala na produção de energia?
As termoelétricas elas são uma forma de produção de energia elétrica mais suja quando comparada a uma usina hidrelétrica. A hidrelétrica também não tem só pontos positivos, ela também tem a parte do seu impacto ambiental na sua instalação. A partir desse momento, a geração dela é muito mais limpa do que uma termoelétrica. Existem termoelétricas hoje que poluem muito menos, com processos de filtragem, recuperação de CO2. Existem trabalhos, por exemplo, em usinas que processam cana, que quando fazem a queima do bagaço para gerar energia elétrica, recuperam o CO2 para produzir bicarbonato, para ser utilizado em indústrias químicas. Não existe a possibilidade da gente tentar minimizar esses impactos. A questão é, nós temos que atuar em múltiplas frentes, porque nós temos problemas em vários locais. A energia elétrica é um deles. Hoje nós temos a disponibilidade de placas fotovoltaicas, que podem, além de aquecer água, gerar energia elétrica, ainda tem um custo elevado, mas se for fomentado pelo governo uma criação de linhas de crédito específicas ou uma redução de impostos, isso poderia se tornar uma presença maior no futuro bastante próximo.
Vamos falar um pouquinho sobre o meio acadêmico e essas tecnologias limpas. Hoje, na área de agronomia, por exemplo, na área de agronomia, na área da produção da indústria, nas engenharias, na mecânica, existe essa discussão de tecnologias limpas? Isso está incluído, por exemplo, nos currículos acadêmicos?
Sim, existe uma inclusão disso, tanto na parte de graduação como na parte de pós-graduação. Há uma preocupação muito grande hoje com, por exemplo, resíduos que são gerados tanto na produção vegetal como na produção animal. Como destinar adequadamente esses resíduos? Eu posso ter um resíduo, por exemplo, dejeto da produção de suíno, que incorretamente manejado ou não manejado é um sério problema ambiental de contaminação. Do mesmo modo, se eu manejá-lo adequadamente, eu posso transformá-lo em um biofertilizante de alta qualidade, gerar gás metano a partir da sua fermentação, queimar esse gás metano gerando CO2 e produzindo, por exemplo, energia elétrica. A gente pode pensar, nossa, mas eu queimo o gás metano e gero CO2. Não estou gerando um gás de efeito estufa? Sim, só que a capacidade poluente do gás metano é 21 vezes superior à do gás carbônico. Então, queimar o gás metano, gerar gás carbônico e produzir energia elétrica é um negócio bastante eficiente. Que, inclusive, hoje no Paraná tem empresas que trabalham vendendo créditos de carbono com meio de uso de biodigestores na suinocultura.
Então você tem respostas que podem, mas você precisa de um estudo especializado, colaborar muito para a iniciativa privada e o próprio poder público ter atitudes mais proativas em relação ao meio ambiente.
Sim, com certeza. Precisa ter uma ação completa. Não pode se deixar só nas mãos do governo, não pode ficar só na iniciativa privada. E nós temos que pensar em sociedade como um todo, né? Muitas vezes nós comentamos, olha, o povo não se movimenta, não se mobiliza para determinada coisa. Não podemos esquecer que todos nós somos o povo. Então, todos nós temos essa responsabilidade.
É aquela coisa de ter uma atitude individual e provocar um efeito dominó social, quando se fala de meio ambiente.
Exatamente.
E no caso de tecnologias limpas, nós temos que começar a cobrar das empresas esse tipo de atitude. Uma empresa que tem hoje preocupação com essa questão ambiental, ela procura profissionais que têm essa qualificação, que têm essa capacidade de entender essas tecnologias limpas?
Isso na nossa realidade ainda em algumas áreas é algo relativamente recente. Existem algumas cobranças e realmente há uma necessidade de especialização nessa área. Há uma carência de profissionais, são áreas de pluriparticipação, vamos assim dizer. Não vai ser um único profissional com uma única formação que vai resolver todos os problemas. Dependendo do tipo de resíduo que eu tenho em questão, se é, por exemplo, um resíduo da construção civil, eu vou precisar de pessoas que trabalhem na área de engenharia, de arquitetura, de administração, para poder avaliar o que dá para ser feito de se tornar um produto com valor agregado. Da mesma forma, se for para a parte da agroindústria, da pecuária, eu vou precisar de profissionais da área de ciências exatas, também da área de administração. Os campos são os mais variados. A questão é que eu preciso de equipes, muitas vezes, equipes multidisciplinares. Eu preciso de profissionais de áreas distintas para conseguir resolver os problemas de forma adequada. Porque existe mais de uma solução. Eu tenho que avaliar para cada caso qual é a melhor solução.
Então nós podemos dizer que hoje o profissional formado em engenharia, ou formado em contabilidade, ou formado no direito, ele tem que, de certa forma, estar afiando um pouco com essas tecnologias limpas. Nós temos hoje, inclusive para os profissionais, uma possibilidade deles se prepararem para atitudes em áreas aparentemente novas, mas que fazem um efeito importante para a questão ambiental.
Exatamente.
Então aí nós temos um campo novo de conhecimento que, quem sabe, a longo prazo faça efeito no meio ambiente.
Sim, é uma área que hoje tem uma procura bastante importante, bastante expressiva. Será uma necessidade, podemos dizer, é quase que uma obrigação para o nosso futuro.
É, o que a gente espera é que realmente os profissionais se preocupem com isso e o poder público principalmente. Sr. José Maurício, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é que agradeço, Gilson, e ficamos à disposição.
Conversei com o coordenador do mestrado em tecnologias limpas do Unicesumar, doutor em produção animal, conversei com José Maurício. Vamos um pouco sobre as ações tecnológicas que podem reduzir o impacto da ação econômica do homem sobre o meio ambiente e a necessidade hoje do poder público e da iniciativa privada conhecerem essas tecnologias e terem acesso a profissionais que possam operar com elas para poderem criar projetos, viabilizar condições de ação do homem no meio ambiente sem tanto impacto.